E você segue acompanhando o Jornal da USP no Ar, nesta manhã aqui pela Rádio USP, com as principais notícias e também os temas específicos sobre Covid-19 que temos trazido para você aqui, né? Uma cobertura especial, a opinião dos especialistas, estudos, pesquisas, o que há de mais novo a respeito desta doença e deste novo vírus. Nós vamos falar hoje de um problema muito sensível, mortes de grávidas com Covid-19 no Brasil. Os números preocupam os especialistas. São números do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe. O número, que é de 14 de julho, portanto já deve ser maior, diz que pelo menos 200 mulheres morreram nos últimos meses na gestação ou no pós-parto após o diagnóstico de Covid-19. E são ao menos 1.860 casos da doença notificados nesse grupo de mulheres no país. Mais uma vez, repito, são dados de 14 de julho. Então eles podem ser maiores. Vamos conversar sobre o assunto com a professora doutora Rosana Francisco. Ela é docente associada do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da USP, também chefe da Divisão de Obstetrícia e Ginecologia do HU, o Hospital Universitário. Muito obrigada por atender ao nosso pedido. Professora Rosana, bom dia.
Bom dia a todos, bom dia Roxane, é um prazer enorme estar aqui nessa oportunidade de conversar sobre o Covid com toda a nossa população, para a gente conseguir entender e enfrentar melhor esse grande desafio, não só para a saúde, mas para cada uma das pessoas desse nosso país.
Professora, o que se sabe até o momento a respeito das mulheres grávidas e a relação com a Covid-19? Esses números surpreendem? Já eram esperados? Vocês estão acompanhando?
Roxane, já desde o começo a gente já achava que as gestantes seriam um grupo de risco. Elas demoraram muito para ser apontadas como grupo de risco, mas nós aqui na Faculdade de Medicina, no Hospital das Clínicas, já pelas próprias modificações que acontecem durante a gestação, a gente já esperava que as gestantes teriam uma resposta mais complicada, mais grave à Covid-19. Nós esperávamos isso porque nós já tínhamos uma referência, que é o momento onde a gente teve H1N1, onde houve um pico de mortalidade materna, então mostrando que as gestantes eram sim sensíveis a vírus e poderiam ter uma resposta ruim. E outro ponto que também já nos chamava a atenção é que as gestantes têm um risco maior para tromboembolismo, e a Covid-19 associa-se a essas situações de tromboses. Então, só por esses dois fatos, nós já considerávamos que as gestantes seriam um grupo de risco. Tanto que quando o Hospital das Clínicas se organizou para ser um hospital de atendimento para a Covid-19, a área de obstetrícia permaneceu no hospital, mesmo que naquele momento, início de abril, a gestante puérpera não eram consideradas grupo de risco. Nós optamos por permanecer no hospital com uma área exclusiva para gestantes e puérperas, porque nós esperávamos que tivéssemos, sim, um número grande de pacientes precisando de uma atenção terciária ou quaternária. Outro ponto que nos chama a atenção é que a razão de morte materna no Brasil já é extremamente elevada. Então, os dados de 2018, que são os mais recentes revisados e compilados, já demonstram uma razão de morte materna de 60. Quando a OMS coloca que o valor máximo seria considerável, assim, máximo adequado, seria de 20. Então, nós já temos uma razão de morte materna 3 vezes maior do que o máximo considerado pela OMS. Isso mostra a fragilidade que existe no sistema, nas maternidades, no próprio sistema de saúde, na atenção à gestante. E quando esse sistema é sobrecarregado, obviamente a gente teria um aumento da mortalidade materna. Então, apesar de ser uma razão de morte materna, um número de casos por Covid extremamente elevados, é algo, sim, que pela nossa situação como o Brasil, nós pensávamos que poderia acontecer assim.
Agora, já há um protocolo específico em função disso que a professora está nos relatando? Deve haver já um protocolo específico para o atendimento das grávidas. Isso em hospitais como o Hospital Universitário, a Faculdade de Medicina da USP, são centros de excelência. Agora, nos preocupa se isso espalhado pelo Brasil, se a gente pensar nessa dimensão brasileira, nas diferentes cidades, municípios e estruturas espalhadas pelo país. Quer dizer, como é que você pode avaliar, professora, que estão respondendo a esse protocolo?
Eu acredito que houve uma dificuldade muito grande de todo o sistema de saúde de se organizar, até porque as informações iniciais, né, eram que a gestante não era um grupo de risco. Uhum. Então, isso eu acho que desestruturou mais ainda o sistema de saúde. Nós estamos trabalhando agora, a pedido do Ministério da Saúde, na escrita de um protocolo para atenção à gestante puérpera, que deve ser lançado nos próximos dias. Mas isso realmente é muito tardio, né? No estado de São Paulo, a gente, junto com a Secretaria Estadual de Saúde, nós tivemos algumas iniciativas. A primeira foi uma reunião com a Secretaria Municipal de Saúde, pensando na cidade de São Paulo, para reorganizar a rede. O Hospital das Clínicas ficou como uma referência municipal e também para a Grande São Paulo, para receber casos. Então, com isso, as maternidades puderam estar mais liberadas para atender os casos de não COVID. E os casos de COVID vieram para o Hospital das Clínicas, onde as gestantes foram atendidas. Para isso, houve uma operação incrível que foi feita em 3 dias. Nós levamos todo o atendimento da gestante de alto risco, não COVID, para o Hospital Universitário. Uhum. Nesse momento, desde abril, o Hospital Universitário trabalha atendendo gestantes não COVID de baixo e de alto risco. Isso fez com que dobrasse o movimento do Hospital Universitário, mas foi a forma como a gente teve para garantir que tanto as gestantes de alto risco, diabéticas, hipertensas, cardiopatas, continuassem tendo o seu atendimento, né? Então, os casos do HC passaram a ser atendidos no HU, uhum, para que o HC pudesse trabalhar só com COVID. Além disso, uma outra ação que nós fizemos foi uma reunião aberta, diária, que começou em 9 de junho, para todo o estado de São Paulo, e hoje a gente tem participação até de outros estados, só para tirar dúvidas sobre organização de serviço, transferências, dúvidas de casos, todos os dias, de segunda a sexta, da 1h30 até as 2h30. Com isso, a gente conseguiu divulgar o protocolo de atendimento para conseguir reduzir essa morte materna. Uhum. E o que a gente vê claramente, o maior problema desta morte materna é a transferência das gestantes. Porque muitas vezes as gestantes são atendidas em hospitais que não têm UTI, e aí se demora muito para fazer a transferência dessa gestante para um local que tem UTI. Uma coisa que a gente aprendeu com essa doença é que a evolução pode ser muito rápida. Então, às vezes, você está ali com uma gestante que está só precisando de um catéter de oxigênio e em 6 horas ela está numa UTI já no estado grave. Então, o estado de São Paulo também, numa nota técnica, colocou uma nota que a gente participou como universidade, de que assim que a gestante precisa de oxigênio, ela tem que ser transferida para um local que tenha UTI. Né? Então são esses cuidados que têm que ser divulgados e que a gente tem que enfrentar, porque os dados agora de 1º de agosto, ontem foram colocados pelo Ministério da Saúde, já somam, contando gestantes e puérperas, 236 mortes.
Nossa.
Então realmente é um número maior ainda, sendo que 135 dessas mortes foram em gestantes. Então, é uma situação gravíssima no nosso
Sem
país.
Sem dúvida alguma. E a gente sabe que, né, morte materna é indicador de qualidade de saúde. É um indicador importantíssimo para avaliar a saúde do país. Então, sabíamos que essa situação seria sensível durante a pandemia, mas o número realmente surpreende. No caso, essas mortes, professora, são devidas às complicações ou doenças pré-existentes, não é? Comorbidades, outros riscos, ou toda gestante precisa de uma atenção específica porque é sim, não é? Pode ser atingida, infelizmente, pelo caso mais grave, não é? Da Covid-19.
Esse é um ponto muito importante, porque a primeira ação foi considerar as gestantes de alto risco, aquelas que tinham doença, como sendo de aquelas que precisariam ter um cuidado maior em relação à Covid. Mas o que a gente tem visto, isso também pelos dados do Ministério da Saúde, é que em torno de metade das gestantes que foram a óbito tem algum fator de risco e metade não tem. Então, nós precisamos estar atento a isso, porque sim, existe uma possibilidade de óbito também para as gestantes que são saudáveis e que têm uma gestação normal, né? Então, não significa que é só diabética, hipertensa, paciente com obesidade, com asma, que vai, porque que pode ter um desfecho ruim. Um outro estudo realizado nos Estados Unidos deixa claro que as gestantes têm um risco maior de ter quadros graves e um risco maior de necessitar de internação e UTI. Agora, em relação à morte materna, esse estudo não mostrou. Mas por quê? A morte materna vai depender do acesso ao serviço de saúde. Se a gestante precisa de UTI e ela tem uma UTI disponível, ela pode ter um desfecho bom e não ir a óbito. Mas o que a gente tem visto no Brasil é uma dificuldade muito grande para que essas mulheres tenham acesso ao serviço de saúde. Quando se analisa melhor o CIVEP-GRIP, a gente observa que muitas gestantes foram a óbito sem ter acesso à ventilação mecânica, sem ter acesso à internação e UTI. Então, exatamente o que você falou, a morte materna mostra a fragilidade do nosso sistema de saúde. Mas ela tem que ser encarada como uma tragédia social também, porque muitas vezes você tem uma criança que sobrevive e já vai começar a sua vida sem o apoio da mãe e em uma família desestruturada,
Sem
porque uma
dúvida.
morte materna realmente abala toda a família.
E eu ia falar justamente do bebê, o que os casos têm mostrado até aqui. Os bebês resistem, infelizmente, mesmo com a morte das mães. O que tem ocorrido, normalmente? Quer dizer, o que que se observou até agora?
Até agora, o que a gente observa, e aí é um ponto importante para chamar atenção, a gente fala muito assim de morte de puérpera, que é a morte da mulher após o parto. O que a gente acaba observando é que geralmente essa mulher vai pegar o Covid ainda gestante, esse parto é feito pela gravidade da situação, e aí depois disso você tem o óbito da mulher após o parto, mas não é que as puérperas estão contraindo mais Covid. Geralmente quem está contraindo mais Covid é a gestante no final da gestação, né? Agora as crianças, a gente tem um estudo sobre transmissão vertical, existe sim uma possibilidade de transmissão vertical, mas é um risco que por enquanto ele é considerado muito baixo, são poucos casos que apresentam a positividade do PCR em líquido amniótico e mesmo no swab do recém-nascido, e precisa-se de uma análise melhor para entender essa possibilidade de transmissão, entender quando ela acontece, mas o percentual que isso ocorre, mesmo na literatura e os dados preliminares que nós temos aqui, é extremamente baixo. As crianças se desenvolvem bem. Nós tivemos no Hospital das Clínicas duas crianças com swab positivo, mas que evoluíram bem, sem nenhuma complicação adicional ao fato delas serem prematuras. Lembrar que a prematuridade é altíssima nesses casos, porque muitas vezes a piora desse quadro clínico da mulher acontece ainda em fases por volta do sétimo, oitavo mês, o que leva à necessidade de um parto e muitas vezes depois disso acontece o falecimento da gestante. Sempre lembrando que a morte é relacionada ao acesso que essa mulher tem a toda a tecnologia, a uma UTI especializada que trabalhe com a parte respiratória. Então a gente tem sempre que lembrar que uma grande dificuldade no nosso país tem sido a falta de acesso a UTI para essas mulheres e gestantes e puérperas.
Problema extremamente preocupante porque estamos agora num platô, não há méritos nisso, né? E não sabemos quanto tempo ainda essa situação de novos casos, 1.000 casos por dia no Brasil ainda deve continuar. Então é bastante preocupante. Para finalizar, professora Rossana, que recado final a senhora gostaria de deixar para as mulheres que estão em gestação, para as mães que acabaram de ter seus bebês ou para os profissionais ligados, né, a esta área da medicina tão importante? Que recado final?
O recado final é que todas as mulheres precisam continuar fazendo o seu pré-natal. Esse recado vai para profissionais de saúde, vai para as mulheres também. A gente tem visto um medo de sair de casa e esse medo ele tem que ser usado a nosso favor. Então, sim, tenha medo, coloque máscara, use álcool gel, faça o mínimo de movimento para sair de sua casa, mas não deixe de acompanhar as suas consultas pré-natal. Um outro ponto importante, gestante, se tiver qualquer sintoma, coriza, tosse, febre, procure o sistema de saúde para que você possa ser prontamente avaliada. E eu tenho certeza que, mesmo vivendo nessa situação desse platô que nos dá uma preocupação de ainda quanto tempo vamos conviver com a Covid-19, a gente precisa, com seriedade, com calma, enfrentar essa situação para que a gente saia o mais forte possível e reduzir ao máximo as perdas dessas mulheres que realmente impactam toda a nossa sociedade.
Eu gostaria de agradecer muito a atenção e os esclarecimentos da professora doutora Rossana Francisco, do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da USP, chefe da Divisão de Obstetrícia do HU. Muito obrigada mais uma vez.
Obrigada a vocês pela oportunidade.